Então, vou começar lendo o texto de Atos, capítulo 19, no primeiro versículo, você acompanha comigo, que diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo estava atravessando as regiões altas e chegou numa outra cidade chamada Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos, discípulos de João Batista. E quando Paulo encontra eles, ele faz a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa pergunta de Paulo tinha a ver porque nem todo mundo havia recebido o Espírito Santo só porque creu, e ele sabia a importância do desenvolvimento de qualquer cristão, ele sabia a importância de receber o Espírito Santo. E aí a resposta deles é essa: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. O motivo dessa série é exatamente essa. 2000 anos depois do Espírito Santo ter vindo sobre a Terra, muitas pessoas não sabem muita coisa sobre o Espírito Santo. Para nós fica muito fácil saber sobre Deus, Deus Pai. A gente escuta falar dele, nós acreditamos em um Deus, muitas pessoas acreditam que é a natureza e outras coisas, mas a figura de Deus é fácil de compreender. A figura de Jesus é mais fácil ainda, porque não só porque ele é o Filho, mas porque tem muitos filmes sobre Jesus. Agora, sobre o Espírito Santo, você é muito raro de ver um filme sobre Jesus, ou sobre o Espírito Santo, ou alguma informação mais clara. E nós criamos muitas ideias na nossa cabeça. Eu gostaria de hoje desmistificar e trazer uma função importante, ou algo importante que o Espírito Santo traz para a nossa vida, para a vida cristã. Há muito tempo, e eu vou falar sobre uma palavra hoje, ou sobre uma ideia, a palavra utilizada na Bíblia, no Novo Testamento, e o seu Novo Testamento todo original em grego, a palavra é carisma. A palavra carisma, sendo traduzida de uma maneira muito simples, é dom de Deus, um presente que Deus dá às pessoas. Então, eu quero falar sobre isso. E você já deve ter ouvido pelo menos a palavra carismático. A gente não usa mais tanto no Brasil, mas quando eu ainda era um adolescente apaixonado por Jesus, e eu levava algumas pessoas na igreja que não conheciam Jesus. Eu lembro uma vez que eu levei uma colega de trabalho, que era mais velha do que eu, ela foi no culto, e depois, no outro dia, ela foi, se emocionou. Eu me lembro que ela chorou, e para mim isso era um sinal incrível. Toda vez que alguém fica com o olho lacrimejando ou chora, então eu fico empolgadíssimo, acreditando que Deus está fazendo alguma coisa. E no outro dia, quando a gente estava no trabalho, as pessoas perguntaram: ah, foi na igreja do Maurício? Como é? Porque no imaginário das pessoas, o culto ou uma igreja era aquilo que eles aprenderam desde criança, ou seja, uma missa ou uma igreja católica, e essa era a impressão que eles tinham. E aí ela disse: não, lá eles são bem diferentes, lá eles têm música alta, eles têm bateria, eles dançam, e eu estou falando dos anos 90, e os anos 90, se você olhar alguns vídeos, pode parecer bem estranho na hora do louvor, as pessoas faziam coreografias, todo mundo junto, caminhavam para um lado. E ela resumiu, ela disse assim: eles são carismáticos. E até então eu não tinha escutado aquela palavra, eu não sabia o significado, mas é assim que chamavam as pessoas que tinham recebido, ou movimentos que tinham recebido o dom do Espírito Santo, e igrejas que manifestavam esses dons fisicamente ou aparentemente. E é assim que as pessoas chamavam. Então eu vou falar sobre essa palavra hoje, e eu vou falar exatamente sobre isso, sobre dons. Os dons são presentes de Deus, presentes que Deus nos dá através do Espírito Santo e que tem uma função. A Bíblia fala de alguns dons ou alguns presentes que nós recebemos. O primeiro presente que a Bíblia fala com muita clareza que nós recebemos é a vida eterna. Ela é um presente, e Romanos capítulo 6, 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um presente de Deus. É um dom, e ele fala um dom gratuito, ou seja, é um presente que nós recebemos e de graça, e não por merecimento. Não há nada que você possa fazer para receber a vida eterna, a não ser entregar sua vida para Jesus. Você não pode servir como voluntário de maneira mais profunda, você não pode dizimar mais fielmente para merecer isso, você não pode ter uma conduta moral mais elevada para receber isso. Não há merecimento. Você recebe a salvação, ela vem para você, ela vem de graça. E aí Efésios completa e diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e esse é um presente de Deus. Então, por meio da fé, o primeiro presente assim que a Bíblia fala, e dos três presentes que eu vou falar nessa noite, é a vida eterna. Esse é um presente incrível e nós temos que agradecer todos os dias que não é por nós. E graças a Deus que é o presente que nós recebemos, apesar de nós. O segundo presente é o Espírito Santo. E eu já vou ler o versículo de Atos 1, eu já li algumas vezes nessa série, que diz que certa ocasião, quando comia com eles, Jesus, os discípulos, ele deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai. Outras versões falam, esperem o presente do meu Pai, ou esperem o dom do meu Pai. Ou seja, Deus havia prometido um presente, algo de graça, algo que seria um benefício para as pessoas. E aí Jesus explica o que é isso. João Batista batizou com água, mas vem dias agora que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o segundo presente é esse: quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe um presente lindo, que é a vida eterna, e o segundo é o próprio Deus, na figura do Espírito Santo, vem morar em você. Então, entregar a vida para Jesus, ou caminhar com Jesus, decidir ser um discípulo de Jesus, não é perdas. As pessoas muitas vezes acreditam, eu vou perder coisas. Na verdade, é exatamente o oposto. Você só ganha. Quando você entra nesse negócio de servir a Deus, de amar Jesus e de entrar num relacionamento, você ganha a vida eterna e logo você ganha a presença do Espírito Santo na sua vida, à medida que você deseja isso. E a terceira coisa, e última, e é a que eu vou me ater, que a Bíblia fala sobre presentes, são os dons espirituais. São presentes que vêm através da presença do Espírito Santo em nós, são presentes que nós recebemos, são manifestações do Espírito Santo na vida de todo cristão, ou todo aquele que deseja isso. Existe uma linha doutrinária em algumas igrejas, existe uma crença de que os milagres, os sinais, eles acabaram, eles cessaram. Quando o último apóstolo morreu, eles acreditam que aconteciam sinais e milagres e maravilhas, mas quando o último apóstolo morreu, acabou, morreu ali os dons e as manifestações do Espírito Santo. Isso significa que eu não penso assim, eu penso exatamente o oposto. Eu acredito que sim, que existe uma manifestação espiritual ainda, e Deus ainda opera, fazendo milagres, fazendo sinais e maravilhas. Significa que se nos últimos 2000 anos aconteceu um milagre, apenas só um, significa que não cessou, que ainda não aconteceu. O nome dessa doutrina é cessacionismo, mas eu acredito na continuidade dos dons espirituais. Paulo vai falar para os coríntios, em 1 Coríntios 12:1, ele diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, ele já está alertando para aquela audiência da época, e serve muito para nós. Olha, igreja, com relação a dons, a presentes espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês precisam entender o que significa isso. Vocês precisam pesquisar um pouco mais, vocês precisam cavar um pouco mais para entender a importância disso na vida de todo cristão. E o problema, na minha opinião, como líder de uma igreja, como um cristão já há muitos anos, o grande problema é que as pessoas não negam, na sua maioria, não negam os dons espirituais. Elas não têm um problema com dons espirituais. O problema das pessoas, e eu acredito por isso se fecham, o problema está da maneira que empacotaram os dons espirituais e apresentaram para as pessoas. Normalmente, nós acreditamos que os dons espirituais, eles são essas manifestações físicas de gritar muito alto, de sair correndo por um lugar, de cair no chão, ou de falar em monta. Nós associamos os dons espirituais a essas manifestações. E as pessoas, quando olham esse pacote e falam, não, esses são os dons espirituais, então eu não quero isso para a minha vida. Mas a manifestação do Espírito Santo através dos dons é muito mais simples, é muito mais compreensível. E a minha função nessa noite é tentar mostrar para vocês como funciona essa manifestação do Espírito Santo na vida de um cristão. Ainda em Coríntios, agora no versículo 7, Paulo diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, ou o presente, ou o dom do Espírito, para o que for útil na igreja. Então perceba a importância disso que eu vou falar agora. Os dons espirituais não são para uma manifestação física, não são para um prazer de você receber e sentir alguma coisa. Os dons espirituais, os presentes espirituais de Deus, Eles cumprem uma função. Paulo está dizendo isso. Você recebe para utilizar ele para abençoar outras pessoas. Simples assim. Os nossos dons, eles precisam naturalmente abençoar outras pessoas, seja qual for a área, mas naturalmente a ideia básica e principal dos dons espirituais, dos presentes que Deus nos dá, é em favor de outras pessoas e não a nós mesmos. Existe uma interpretação desses dons agora, e é uma pausa antes de eu trazer explicações práticas, e é como eu enxergo esses dons espirituais hoje no mundo, hoje na igreja. O inimigo, nosso inimigo, o diabo, ele vai fazer de tudo, desde que você nasce, para impedir que você manifeste ou que você descubra os dons espirituais de Deus para a sua vida. Ele vai fazer de tudo. Ele está fazendo isso exatamente agora. Se ele puder amortecer, adormecer esse dom em você, ele vai fazer isso. Se ele puder matar esse dom de Deus na sua vida, ele vai fazer isso. Agora, eu preciso que você me acompanhe e entenda esse raciocínio. No Velho Testamento, os dons espirituais, eles vinham sobre algumas pessoas especiais. Primeiro os pais, depois os profetas, só sobre um grupo de pessoas. Deus se manifestava isoladamente. Eu aprendi isso ontem com um amigo meu. Isoladamente, Deus se manifestava através de dons em algumas pessoas. E aí passa todo o Velho Testamento, Jesus vem, avisa que nós receberíamos o Espírito Santo, Pentecostes, e agora acontece uma explosão. Essa explosão é o Espírito Santo agora morando em cada um e todas as pessoas desenvolvendo os dons espirituais. Quando você lê o livro de Atos, a primeira igreja, você chega a se arrepiar porque não tinha um ícone, não tinha um líder que se despontava mais do que outro. O Espírito Santo agia através dos seus dons em todas as pessoas e todas essas pessoas estavam construindo a igreja. O que acontece logo depois, nos primeiros anos, logo depois da igreja primitiva, no primeiro século da nossa fé, é que os homens, sem explicação alguma bíblica, eles começam a criar líderes. Eles criam um clero, você já deve ter estudado isso na escola, eles criam um grupo de homens, e esses homens, agora, é como se só eles tivessem o dom de receber e ouvir a voz de Deus e ter os dons espirituais. Cada vez mais essas pessoas foram sendo santificadas e as pessoas comuns foram se afastando disso e foram acreditando que Deus não falava e muito menos usaria cada uma dessas pessoas através dos dons. Aí nós vamos para o ano de 1500, Reforma Protestante. Um cara chamado Martinho Lutero, ele lê a Bíblia e ele fala, tá errado, tem uma coisa errada aqui. A tese principal é a tese do sacerdócio. Ele diz que todo cristão é um sacerdote. Todo filho de Deus, ele tem autoridade igual. Ele pode ser usado por Deus e pode receber os dons e manifestar os dons de Deus na sua vida. E essa foi a explosão da Reforma Protestante. Então agora a igreja começa a trabalhar de novo e equilibra isso. Então agora não mais só líderes, não mais o clero, não mais só algumas pessoas. Agora todo mundo, o entendimento é renovado. Essa é uma reforma importantíssima. Agora nós estamos em 2020 e você vai perceber que aquela cultura e aquela história lá do ano 1500, ela volta todo o tempo, porque nós temos a tendência a acreditar que somente algumas pessoas têm dons especiais. Como eu sei disso? Isso acontece comigo todo o tempo. Só porque eu tenho uma função de liderança e eu apareço falando e eu tenho, talvez, carrego comigo um nome pastor, toda vez que eu vou num aniversário e tenho que orar por alguém, eu falo, não, o pastor está aqui, o pastor é que ora. Se eu vou jantar na casa de alguém, a pessoa diz, não, o pastor está aqui, o pastor é que vai orar. Eu já tive num casamento que eu fui fazer à tarde, esses casamentos que todo mundo gosta de fazer na rua, e o noivo estava ali, a gente estava esperando, e o tempo começou a se armar para a chuva. E era certo que ia chover. E o noivo olhou para mim, estava nervoso, ele olhou sério e falou, pastor, será que tu podia orar para Deus esperar a chuva, o casamento, para depois começar a chover? As pessoas acreditam que algumas pessoas têm um dom especial ou diferente do delas. E é isso que eu gostaria de desmistificar nessa noite. Não existe diferença, porque a Bíblia fala que nós somos um corpo, membros uns dos outros. Então, um é o olho, e o outro é a mão, e o outro é um pé. Não adianta ser todo mundo ser olho, não adianta todo mundo ser mão. Cada um tem um dom específico, e esses dons todos, unidos, abençoam um corpo, uma igreja, uma comunidade, uma cidade, uma nação, mas é o dom de cada um unindo para servir. Porque eu acredito que a nossa igreja, a Brasa Church, deu tão certo desde o início, é que desde as primeiras reuniões com as pessoas que iam servir, eu sempre deixei isso muito claro. Eu falei, eu não sou o cara aqui, eu não sou a pessoa. A igreja não gira em torno de mim, da minha personalidade ou das minhas crenças. Nós somos um grupo de pessoas com dons distintos e o meu dom é sim liderar a visão que Deus tem nos dado e assim comunicar isso aqui da frente. Agora, cada um de nós tem dons específicos que vão construir essa igreja. E é por isso que eu acredito que Deus usa todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E eu acredito também que é por isso que Ele nos abençoou tanto. Porque não está ligado à figura de uma pessoa que tem uma autoridade sublime. Mas todos entendem que tem dons de Deus. E esses dons devem ser manifestados. Então, para concluir essa parte, uma definição para você entender de dom espiritual. Presente de Deus para cada um de nós. É que o dom é uma habilidade sobrenatural que Deus dá para os seus filhos e para que juntos nós possamos apresentar o plano de Deus para o mundo. São habilidades sobrenaturais que Deus dá para os filhos e juntos, preste atenção, juntos, todos juntos, cada um unindo o seu dom, nós apresentamos o amor de Deus, o propósito e o plano de Deus para o mundo. Amém até aqui? Todo mundo comigo e compreendendo? Se você me permite pregar mais alguns minutinhos, eu quero te encorajar a escrever amém, pastor, prega muito, vai mais adiante, e aí isso vai me encorajar aqui. Bom, eu vou falar três coisas para terminar. Coisas práticas para você fazer na segunda-feira, coisas práticas para você começar a praticar a partir de agora e compreender como o Espírito Santo se manifesta em você agora. A primeira delas... Primeira tarefa, primeira ideia, tá? Eu tô aqui me comunicando com você e eu sinto dentro de mim que esse é o meu dom. Esse é o meu chamado, é me comunicar com você. E a partir disso você vai entender onde eu quero chegar. Descubra o dom que Deus te deu. Você pode parecer clichê, pode parecer simples, mas isso é muito importante. Você precisa descobrir qual é o dom que Deus te deu. Agora, eu vou te dar uma informação que vai te ajudar a descobrir o dom que Deus te deu. Muitas vezes, nós acreditamos, e eu já até preguei isso, e eu acredito que preguei erroneamente, nós acreditamos que os nossos dons estão ligados ao nosso conjunto de habilidades. Ah, eu sou hábil nisso, então esse é o dom que Deus me deu. Se isso fosse verdade, eu não estaria pregando aqui. Por quê? Porque desde pequeno eu tive muito medo de falar em público. Eu tive experiências terríveis na escola para apresentar o trabalho. Me dava um branco. Eu me lembro de uma vez que me deu um branco e o professor me deixou de lado a aula inteira para eu lembrar. E eu não lembrei até o final da aula. E eu fiquei de lado. Aquilo me traumatizou e eu pensei, eu não sei falar em público. Aí eu cresci na igreja, minha mãe me colocava para fazer teatro, jogral, cantar música, poesia, pregar, tudo que é coisa que uma criança cresce numa igreja. Toda vez que eu ia lá para frente, eu ia com dor no estômago, suando, nervoso, e eu errava a letra das coisas. Eu me confundia com a ordem das coisas, e eu trazia na minha mente sempre a ideia, eu não nasci para falar em público. Agora, no momento que eu estou falando para vocês, eu percebo que Deus usa dons na nossa vida muitas vezes para nos tirar da nossa zona de conforto, porque se Ele permitisse que fosse meu conjunto de habilidades, falar em público não é uma habilidade minha, ou não era uma habilidade minha. Mas como eu me senti impulsionado por Deus, senti que esse era um dom, Ele me colocou lá, e eu aceitei. Então, até hoje, gente, eu prego há muitos anos, até hoje, sempre que eu vou subir na plataforma para pregar, eu ainda tenho um frio na barriga. Tem sempre uma voz aqui do meu lado que diz, talvez não vá ser tão bom, quem sabe tu não vai esquecer das coisas, as pessoas talvez não vão entender. Essa voz, ela o tempo inteiro está aqui tentando me dizer isso, mas eu estou convicto, eu descobri qual é o meu dom. O meu dom é esse, estar aqui comunicando a mensagem de Deus para destravar o propósito e o plano dele na sua vida. Romanos 12, 6 diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Deus tem um dom ou alguns dons específicos para cada uma das pessoas. Tem um salmo gigantesco, que é o Salmo 39, que durante todo o Salmo, mas especialmente os versículos 13 a 16, ele diz que Deus me criou no íntimo do meu ser. E ele me teceu no ventre da minha mãe. Mais adiante ele diz, os teus olhos, Deus, me viram enquanto eu ainda era um embrião. E todos os meus dias foram determinados. Isso significa, gente, você precisa entender isso. Isso é espiritual, isso é profundo e eu fico doido com isso. O Espírito Santo colocou, quando ele te teceu, quando Deus te tece, quando Deus te forma no ventre da tua mãe, ele coloca lá um dom, ele falou, esse vai para a terra com esse propósito. E ele coloca lá dentro. E o que acontece para você descobrir é quando o teu coração queima por alguma coisa. E queima não só uma vez, mas queima sempre. Aquela coisa, aquela chama fica queimando dentro de você. Eu vou tentar exemplificar isso. Você possivelmente essa semana viu um vídeo que circulou em toda a internet, em tudo quanto é grupo, de um rapaz no Masterchef, um cozinheiro. E ele estava dando, perguntaram por que ele estava cozinhando, como começou, e ele explicou que ele trabalha numa espécie de ONG religiosa, cristã. E ele trabalha com moradores de rua. Enquanto ele foi contando como ele chegou nesse processo, ele disse assim, eu faço isso há 20 anos. Preste bem atenção. Desde que ele começou a falar, a primeira vez que alguma coisa moveu dentro dele para ajudar o próximo, para ajudar o necessitado, ele estava falando da primeira experiência, tinham 200 moradores de rua, ele falou, não vou conseguir dormir sabendo que as pessoas estão dormindo aqui. Desde o primeiro momento ele estava emocionado, chorando. Ele faz isso há 20 anos e ele continua se emocionando. O coração dele queima. Esse é o dom da assistência, o dom do amor. É um dom que Deus colocou nele e esse dom queima em nós para sempre. Não para nunca. Você pode ter a idade que for, vai sempre queimar dentro de você. Então a primeira coisa, descubra qual é o dom. Busque. Pergunte para Deus, sonde o seu coração, porque está aí dentro, está queimando por alguma causa, por alguma coisa. Descubra qual é o dom. Aí a segunda, pode parecer mais óbvia ainda, mas é, desenvolva o dom que Deus te deu. Você precisa desenvolver, e desenvolver é amadurecer. Eu vou explicar isso de uma maneira que você entenda. Quando você vem para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, provavelmente você é colocado para servir na igreja nas primeiras áreas. Você talvez vá trabalhar entregando algum panfleto, recebendo as pessoas, servindo um café. Mas à medida que você vai crescendo no conhecimento de Deus, você vai buscando cuidar de outras pessoas e exercer o dom. E aí você começa a trabalhar em outras áreas, como cuidar de crianças, como aconselhar casais, como aconselhar jovens. E começa a amadurecer esse dom. Por isso que você precisa, depois de saber, desenvolver esse dom na sua vida. Agora, olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 14, 1 diz que sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons, os presentes de Deus, os dons espirituais. Você precisa buscar, você precisa aprimorar o seu dom. Aí outra coisa que Paulo fala pro discípulo dele, Timóteo, ele diz, Timóteo, eu quero te lembrar, mantenha viva a chama do dom que Deus te deu. Mantém fresquinha, aquece. O chamado que Deus te deu, mantém ele aquecido. E por que Paulo fala isso? Porque o diabo vai tentar amortecer isso. Então ele está dizendo, mantenha, desenvolva o teu dom. Resumidamente, desenvolver o seu dom é responsabilidade sua. Desenvolver o seu dom é responsabilidade sua. Nós temos uma ideia muito equivocada de que dom de Deus é uma coisa do tipo, eu estava lá parado e Deus jogou uma espécie de bola espiritual e falou, esse é o teu dom, a partir de agora vai aprender a cozinhar demais. É como se tivesse um dom e eu não precisava fazer nada, foi instalado um chip na minha cabeça e eu saio fazendo. Eu vou te mostrar esse exemplo. Eu cresci na igreja fazendo de tudo, e tocando violão, aprendi a tocar um instrumento, tocava lindamente. Na verdade, só eu achava isso. E eu ministrava louvor, ou seja, eu cantava. Eu sempre fui apaixonado por isso. Eu sempre amei demais. Até hoje, às vezes eu fecho os olhos no louvor e eu me vejo tocando um violão e ministrando para Deus. Mas eu entendi que o meu propósito não era esse. E por isso eu não me desenvolvi nesse dom. Agora, nesse exato momento, eu estou na casa de um amigo meu, o Ananiel. Eu vou te pedir até para vir aqui, ele tá hoje filmando aqui. Vem só dar um oi para olharem, para te olharem aqui, ó. Dá um oi para a galera aqui.
De repente o cabelo, gente.
Eu tô na casa do Ananiel, que é um amigo meu, que recebeu um dom de Deus na área da música. E talvez, se você não conhece o Ananiel, é possível que você já tenha cantado alguma música que ele compôs, ou que ele participou. Por exemplo, ele escreveu a música Maranata, que você já deve ter cantado, escreveu ou escreveu junto a música Atos 2, que é... Gabriela Rocha. É da Gabriela Rocha, mas como é que é um trechinho? Nós estamos aqui... Tão sedentos de ti. Você já deve ter ouvido ou cantado essa música. Escreveu também Lugar Secreto, que a gente canta na igreja. Quero ir mais fundo, quero... O que aconteceu? Ele desenvolveu o dom. Nós dois, provavelmente, na infância, tivemos uma aptidão, um desejo pela música. Mas o meu dom era outro, eu fui exercer ele de outra maneira, e o dom dele era esse, e ele desenvolveu esse dom, e agora, através do dom dele, ele abençoa uma igreja brasileira inteira, através do dom que Deus colocou nele. Aí você vai perguntar, não, isso aí nasceu com ele. Negativo. Isso precisou ser desenvolvido e ainda está em desenvolvimento. Por isso você tem a responsabilidade de descobrir e desenvolver, é com você. Terceira e última. Agora é a mais clichê de todas, mas é a mais importante. Use o dom que Deus te deu. Uma palavra com três letras. Use. Ah, Maurício, mas isso é tão simples. Por que eu estou falando use? Porque, de novo, existe uma força que luta contra nós para que, às vezes, a gente saiba, descubra qual é o nosso dom. A gente até desenvolva, estude o nosso dom, mas usar, são poucas pessoas que hoje, nas comunidades cristãs que nós vivemos, que literalmente usam o seu dom. Eu quero te dizer, aproveite cada minuto da sua vida para usar o propósito por que você está na Terra. Existe um motivo de você estar aqui respirando, existe um motivo de você ocupar o lugar físico, e eu quero te dizer, aproveite cada minuto. Você não tem mais poder sobre o que passou, você não pode mais lamentar, não pode olhar para trás sobre o seu passado e as coisas que aconteceram. Você não tem poder sobre isso. Assim como você não tem poder sobre o seu futuro e de ficar ansioso, pensar como vai ser, você tem poder de decidir agora começar a usar o dom que Deus te deu. É a única coisa que você pode fazer isso. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós não sabemos quanto tempo estaremos na Terra, e eu vou dizer, o maior problema que eu vejo das pessoas não usarem o seu dom hoje é que as pessoas ficam protelando. Nós temos a tendência de dizer, não, agora para 2021 eu vou começar mais, me envolver um pouco mais, depois que eu terminar minha faculdade, depois que eu me casar, depois que o meu filho crescer um pouco, aí eu vou começar a usar. Meu irmão, eu quero te dizer, descubra, desenvolva e use hoje, é um presente de Deus. Na medida que você usar, eu vou te dizer isso, o salário é incrível quando você percebe que Deus te usa para abençoar outras pessoas. Não existe dinheiro, não existe presente, não existe recompensa no mundo que possa pagar isso. 1 Pedro 4:10, eu termino com esse versículo, e diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente. Ele está dizendo, administre fielmente o que Deus te deu. Você está me escutando? Você está aqui ouvindo isso agora. Se você está ouvindo, é para que você tenha convicção e saiba que você tem um dom. Você tem um presente espiritual que Deus te deu através da presença do Espírito Santo. Talvez você já tenha descoberto, talvez você já tenha até desenvolvido, mas não está usando. Use. Talvez você não tenha descoberto ainda. Comece a descobrir. Talvez você já saiba, mas ainda não desenvolveu. Faça hoje tudo o que o Espírito Santo estiver falando no seu coração. A vida sem a presença do Espírito Santo, a vida cristã, eu vou dizer para você, ela é muito chata. Ela é muito sem graça. Ela se resume a frequentar a igreja, a viver uma vida correta. Agora, uma vida guiada pelo Espírito Santo, exercendo os dons de Deus, é uma vida dinâmica, é uma vida incrível. E eu quero te encorajar a buscar isso com todas as forças do seu coração. Não perca tempo, não deixe para o ano que vem, o ano não acabou. E nós estamos construindo uma igreja em Porto Alegre que precisa que os seus dons sejam manifestados. Você precisa abençoar a nossa comunidade.